Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Em o Destino da África, 5.000 anos de riquezas, ganância e desafios. O historiador e jornalista Martin Meredith propõe uma ampla síntese de longa duração sobre o continente africano, publicado originalmente em inglês como The Fortunes of Africa. O livro percorre cerca de 5 milênios, das sociedades e reinos antigos aos dilemas políticos e econômicos contemporâneos. Trata-se de história narrativa de divulgação, construída para conectar transformações locais, formação de estados, circulação religiosa, guerras e redes comerciais, a forças externas, como os tráficos de escravizados, a expansão imperial e a exploração de recursos naturais. A questão que organiza a obra é paradoxal porque uma região repetidamente cobiçada por ouro, diamantes, petróleo e outros bens acumulou tantos legados de violência, dominação e instabilidade. Meredith evita tratar a África como cenário passivo, pois acompanha impérios, governantes, comerciantes e movimentos políticos africanos. Ao mesmo tempo, enfatiza como interesses estrangeiros e elites locais moldaram oportunidades e limitações históricas. O resultado é uma visão panorâmica, acessível e inevitavelmente seletiva, voltada à compreensão das conexões entre passado profundo e problemas atuais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a África como agente histórico, reinos, impérios e redes anteriores à colonização europeia. Um mérito central do livro é deslocar o ponto de partida habitual de muitas narrativas sobre a África, em vez de iniciar com a chegada europeia. Meredith recupera a antiguidade e a complexidade de sociedades africanas que desenvolveram estruturas políticas, rotas comerciais e tradições culturais próprias. Reinos e impérios como Ghana, Mali, Songhai, Aksum, Grande Zimbábue e o Reino Zulu aparecem como exemplos de formações históricas distintas, ligadas a ambientes ecológicos, sistemas de poder e contatos regionais variados. Essa escolha tem uma consequência analítica importante: a colonização não explica sozinha a história africana, ainda que tenha alterado profundamente seus rumos. O continente já participava de circuitos de comércio de longa distância e possuía centros de autoridade capazes de negociar, guerrear, tributar e reorganizar territórios. A riqueza do Mali, associada ao ouro e às redes transaharianas, ilustra como áreas africanas se conectaram ao Mediterrâneo e ao mundo islâmico muito antes da expansão atlântica europeia. Ao enfatizar ascensões e quedas de estados, o autor também evita a ideia de uma África uniforme. As trajetórias políticas variavam conforme região, recursos, religião e relações de força. A leitura, portanto, ajuda a substituir estereótipos de imobilidade por uma história de mudanças internas, competição e capacidade de adaptação. Em segundo lugar, cristianismo. Islamismo e comércio como forças de integração e disputa no continente, Meredith apresenta a difusão do cristianismo e do islamismo não como simples importação de crenças, mas como processos que remodelaram instituições, identidades e vínculos políticos em diferentes regiões. O cristianismo adquiriu raízes muito antigas no Nordeste africano, especialmente na Etiópia, enquanto o islamismo se expandiu pelo norte do continente, pelas rotas transarianas e por partes da costa oriental. Essas religiões favoreceram a circulação de textos, práticas jurídicas, comerciantes e modelos de autoridade. Ao mesmo tempo, foram apropriadas de modos locais e coexistiram com tradições religiosas pré-existentes. A dimensão econômica é inseparável desse quadro. Rotas de ouro, sal, marfim e outros produtos criaram conexões entre o Saara, o Mediterrâneo, o Oriente Médio e o Oceano Índico. Assim, a posição africana na história global antecede a economia atlântica. Não se tratava de isolamento, mas de inserções múltiplas e desiguais. O livro mostra que contatos externos podiam ampliar riqueza e poder de determinados estados, mas também produzir dependências, conflitos e disputas pelo controle das rotas. Essa perspectiva é útil porque corrige duas simplificações opostas: a de que a África esteve separada do restante do mundo e a de que suas transformações foram sempre determinadas. Fora. As conexões externas importaram, porém atuaram sobre sociedades dotadas de interesses e estruturas próprias. Em terceiro lugar, escravidão africana e tráficos externos, uma história de exploração sem explicações únicas. A escravidão ocupa lugar decisivo na interpretação de Meredith porque evidencia como sistemas de exploração se organizaram em escalas locais, regionais e intercontinentais. O autor não reduz o tema exclusivamente ao tráfico transatlântico, embora reconheça sua dimensão devastadora e seu papel na formação das economias coloniais das Américas. Ele também aborda formas de cativeiro existentes em sociedades africanas e os tráficos vinculados aos mundos árabe, mediterrâneo e do Oceano Índico. Essa abrangência não dilui responsabilidades. Ao contrário, permite perceber que a escravidão foi sustentada por redes complexas de captura, comércio, demanda externa e colaboração de autoridades ou intermediários locais. A consequência histórica foi profunda perdas demográficas, militarização de regiões, destruição de comunidades e reorientação de economias para captura e venda de pessoas. Ao analisar tais mecanismos, o livro contesta leituras que atribuem o desastre a uma única causa ou a um único agente. Impérios e comerciantes externos alimentaram mercados de grande escala, enquanto conflitos e estruturas locais também foram mobilizados por essa demanda. Para o leitor, o ponto essencial é distinguir explicação de absolvição, reconhecer a complexidade das redes, não relativiza a violência do sistema. Ajuda, isto sim, a entender por que seus efeitos permaneceram por séculos e se cruzaram posteriormente com o domínio colonial europeu. Em quarto lugar, colonialismo como projeto de extração de recursos naturais, fronteiras impostas e poder imperial, na narrativa de Meredith. A colonização europeia é mais do que uma mudança administrativa ou diplomática, ela funciona como projeto de conquista territorial e extração econômica. A corrida imperial do final do século XIX transformou vastas áreas do continente em colônias orientadas para interesses metropolitanos, sobretudo a obtenção de matérias-primas. Terras, trabalho e mercados, ouro, diamantes, borracha e, mais tarde, petróleo, ilustram a persistência de riquezas que atraíram interesses externos e frequentemente intensificaram disputas pelo controle político. O livro situa esse processo dentro de uma história mais longa de intervenções estrangeiras, sem limitar a presença imperial à Europa Ocidental. Também registra a atuação otomana em partes do norte e nordeste africano. Ainda assim, o domínio europeu teve alcance territorial e institucional particular, pois impôs fronteiras. Sistemas de administração e hierarquias raciais que não correspondiam necessariamente às formações sociais existentes. A criação de economias voltadas à exportação e o uso coercitivo do trabalho restringiram alternativas de desenvolvimento autônomo. A análise não sugere que todos os problemas posteriores derivem mecanicamente do colonialismo. Porém, demonstra que independências herdaram estados com fronteiras controversas. Infraestrutura desigual, instituições pouco representativas e economias vulneráveis à oscilação dos preços de commodities. Essa herança explica parte das restrições enfrentadas no período pós-colonial, mas não elimina a relevância das decisões tomadas por atores africanos depois da independência. Por último, independência, lideranças nacionais e os dilemas do Estado pós-colonial. Os capítulos finais acompanham a independência dos países africanos e confrontam a distância entre as expectativas de liberdade política e os obstáculos enfrentados pelos novos Estados. Meredith discute figuras como Kwame Nkrumah, Leopold Sedar Senghor, Julius Nyerere e Nelson Mandela para mostrar que o período não pode ser resumido a fracasso ou triunfo. Esses líderes representaram projetos distintos de construção nacional, desenvolvimento, unidade continental e superação do domínio colonial. Mas governos recém-independentes operavam sob limitações severas, economias dependentes de exportações primárias, tensões internas, fronteiras herdadas, interferência de potências durante a Guerra Fria e escassa capacidade estatal em muitas áreas. O autor é particularmente crítico de práticas posteriores, de autoritarismo, corrupção, nepotismo e apropriação privada do Estado por elites dirigentes. Essa ênfase explica seu tom frequentemente sombrio, pois golpes, guerras civis e crises econômicas recebem atenção substancial. Ainda assim, a análise é mais útil quando lida como investigação de mecanismos políticos do que como retrato fixo do continente. A fragilidade institucional favorece disputas pelo controle do Estado. a concentração de recursos naturais pode ampliar a competição, e a dependência externa reduz margens de decisão. Ao mesmo tempo, a presença de lideranças e movimentos democráticos evidencia que as sociedades africanas não foram meras vítimas de estruturas históricas. Elas disputaram e continuam disputando formas de representação, justiça e soberania. Em conclusão, o destino da África é indicado para leitores de história geral. Relações internacionais, estudos africanos e debates pós-coloniais que desejam uma porta de entrada ampla para a trajetória do continente. Também é útil para quem acompanha notícias sobre conflitos, recursos naturais, migrações ou desenvolvimento e busca um quadro histórico que evite explicar o presente por acontecimentos isolados. Seu principal benefício intelectual está em estabelecer conexões impérios antigos, rotas comerciais, expansão religiosa, escravidão. Colonialismo e independências aparecem como processos relacionados, ainda que não lineares. Isso ajuda o leitor a reconhecer tanto a diversidade das experiências africanas quanto o peso duradouro das estruturas de exploração e das escolhas políticas posteriores. A obra se distingue de histórias centradas apenas na colonização, ou apenas no período pós-independência por sua escala temporal de 5 mil anos. Meredith combina panorama continental com perfis de governantes e momentos decisivos, produzindo uma narrativa mais fluida do que estudos estritamente acadêmicos especializados. Essa amplitude, porém, é também seu limite. Países, sociedades e episódios complexos recebem tratamento necessariamente sintético, e o assento em crises e fracassos pode transmitir uma visão excessivamente pessimista. Por isso, o livro rende mais quando lido como mapa inicial, a ser complementado por autores africanos e estudos regionais específicos. Ainda assim, sua contribuição permanece relevante, recoloca a África no centro da história mundial, não como periferia passiva, mas como espaço de civilizações, riqueza, conflitos, iniciativas políticas e disputas globais de longa duração. Se você quiser apoiar Martin Meredith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!